meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, direção de jornalismo Luciana Brick, direção da Rádio CBN Roberto Mongruel. Nós vamos falar agora sobre a privatização ou terceirização, como queiram, dos cemitérios municipais de Ponta Grossa. Uma ideia da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e que está hoje na Câmara Municipal. Comigo no estúdio estão três vereadores, extremamente atuantes, diga-se de passagem, aqui eu quero deixar os meus parabéns aos três vereadores, a professora Josi do Coletivo, né, um grupo de pessoas que na realidade representa, do PSOL, a vereadora Josi Canto e o vereador Isaías Salustiano. E vamos falar então desse assunto que é extremamente importante, porque se tem um momento que é delicado para qualquer família, é quando falece alguém. E pelo que a gente pode entender, quando você fala em privatização ou terceirização, o que hoje não é cobrado, passa a ser cobrado. Então já existem em alguns casos a despesa com funeral, né, e daí mais a despesa com cemitério, mais a despesa com manutenção, mais a despesa com IPTU, que daí vai ser para o resto da vida dos vivos, né, que vão ter que arcar com aquela despesa em relação aos seus mortos. E os cemitérios, tradicionalmente no Brasil, são públicos, embora muitos já tenham sido realmente privatizados. Vamos então dar uma rodada de bom dia, começando com as damas, né? Bom dia, vereadora Josi Canto.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Sempre um prazer estar aqui para falar sobre os assuntos tão pertinentes aqui para a nossa cidade, né? Obrigada pelo convite.
Bom dia, vereadora Josi, do Coletivo.
Obrigada também pelo convite, Ney. É um assunto de extrema importância. Nós estivemos aí cercando esse tema a semana toda, né? Culminou com a audiência pública. E hoje nós vamos trazer aí um pouco dessa audiência pública, o resultado, que foi extremamente positivo. Nós tivemos aí bastante representatividade. Obrigada pelo convite.
E o vereador Isaías Salustiano, que é nosso parceiro de todas as horas, nunca nega um convite. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, minhas colegas aqui, a Josi e a Josi. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Tema bastante relevante, importante para a cidade de Ponta Grossa. E mais uma vez estamos aqui para também dar a nossa contribuição aqui no debate.
Eu fiz um breve preâmbulo, né? Então, assim, a Prefeitura pediu autorização para basicamente privatizar os cemitérios, né? Aqui eu estou resumindo, mas depende muito daquilo que vai ser elaborado na sequência. E acho que esse tema saiu de pauta, não sei se a Câmara voltou a analisar esse assunto ou não, eu acho que ainda não foi votado, né? Então, a vereadora Josi e a vereadora Josi fizeram um pedido de criar uma audiência pública para ouvir a população sobre o tema. E essa audiência aconteceu nessa semana, se não me engano foi na quinta-feira, né, no final da tarde. Eu gostaria, professora Josi, que vocês fizessem um relato de como foi a audiência pública.
Bom, primeiramente, né, essa audiência nasceu realmente, como você disse, dessa necessidade advinda do projeto 449 de 2023, vindo do Poder Executivo, que visa aí terceirizar os nossos cemitérios municipais. Quando o projeto foi à votação numa sessão extraordinária, nós entendemos que era necessário um debate com a nossa comunidade em relação a esse tema. Então, a gente pediu vistas, foi aprovado, tiramos também o regime de urgência do projeto, que hoje aguarda, né, nova votação. Então, a gente realizou a audiência na última quinta-feira. Eu, particularmente, digo para você, Ney, eu não era contra o projeto, né? Eu nunca fui contra a terceirização. Eu queria entender o que de fato, o projeto visava, porque não tinha, dentro do projeto não havia muitos dados. Falava sobre verticalização, falava sobre a terceirização, mas era um projeto muito vago, um cheque em branco para a administração municipal. Então, a gente foi procurar, né, foi até a OAB, pedir para a comissão da OAB um parecer em relação à constitucionalidade do projeto, em relação também ao mérito do projeto. Procuramos a UEPG através de mestres e doutores, que a professora Josi vai falar melhor em relação ao que cada um falou um pouco na audiência, para a gente ouvir e entender pessoas técnicas do direito para falarem um pouco para a gente sobre esse projeto. Então, eu saí de lá com uma opinião formada, com meu voto formado. Como eu disse, eu não era contra. Hoje, eu voto contra o projeto, né? Depois de ouvir pessoas técnicas, porque eu não sou advogada, não sou também nenhuma técnica do serviço funerário. Então, eu precisei aprender sobre esse tema. E hoje me posiciono contrário ao projeto, né? Realmente, ele não deixa claro para nós questões como taxas, de como serão cobradas. Essa questão que eu falei da verticalização hoje, a lei vigente fala sobre até 3 pavimentos dos nossos cemitérios. Como será essa verticalização? Então, assim, quem já está incluído no CadÚnico, como que vai funcionar a isenção após a terceirização? Porque a gente precisa pensar que, quando você terceiriza, uma empresa sempre vai visar o lucro, né? Até a prefeitura emitiu uma nota falando que a intenção era a desoneração para o munícipe. Mas como que você desonera quando você terceiriza e entra uma empresa que visa o lucro? Sinceramente, eu não entendi. Então, é por isso também que nós fizemos uma audiência pública, para que a prefeitura estivesse presente e pudesse explicar os pontos do projeto. Mas, infelizmente, a prefeitura não mandou nenhum representante, né? O que é bem triste, né? Porque lá tinham muitas pessoas, né? Tinham permissionários, concessionários, pessoas que trabalham, servidores, empresários. Então, realmente, lamentável que a prefeitura não tenha enviado nem o secretário de meio ambiente, né? Isso eu quero deixar aqui registrado, que o secretário de meio ambiente não foi na audiência. Não sei se ele conhece do tema, né? Se ele sabe o que é essa questão da terceirização, mas não esteve presente o secretário de meio ambiente, Sandro Bandeira. E não mandou, sei lá, sequer qualquer um diretor ou um cargo comissionado para falar sobre esse projeto. Então, ficamos sem respostas. As respostas que tanto esperávamos, nós ficamos sem.
Professora Josi?
Bom, como já mencionei, né, a participação nessa audiência pública ela foi bastante representativa. E foi importante, porque como o professor de Direito Igor nos colocou, é importante que nós da Câmara, né, com o Legislativo, ele busque apoio da UEPG. Porque a UEPG, ela faz estudos voltados para Ponta Grossa e é Ponta Grossa que precisa usufruir desses estudos. Então, eu trouxe aqui algumas questões que eles levantaram, que são pessoas técnicas. Nós tivemos um historiador, né, que fala sobre toda essa questão histórica, né, ligada aos cemitérios, né, com o professor historiador Marco Aurélio. O professor ambientalista Carlos Hugo, que também é um doutorado nos Estados Unidos. Enfim, são pessoas gabaritadas para falar sobre o assunto, né? O professor de Direito Igor Sport, que falou sobre a questão econômica, sobre a questão, toda essa burocracia que envolve, né, uma terceirização em termos de valores. Então, e todos eles foram taxativos, né? Não é passível de privatização, terceirização, enfim, né, qual o nome queiram dar, né, para transferir para o poder público, para o poder privado, né, um serviço que precisa ser unanimamente do município. Não existe, ele tem que ser 100% prestado pelo município. E eles trouxeram alguns dados, algumas referências aqui, que são importantes e que nesse projeto, né, enviado pelo executivo, extremamente esvaziado, com 10 artigos, talvez até menos, porque alguns ali até repetem o mesmo tema. Então, como tratar um tema tão sério, que é a privatização, né, do cemitério, num momento que, né, num projeto esvaziado, num projeto que não traz valores, num projeto que não traz questões ambientais, que não traz questões religiosas, que envolvem cemitérios, enfim. Né, esse projeto ele tinha que ser muito mais bem elaborado. E mesmo assim, ele não, por nós, o pessoal, nós nunca vamos aprovar serviço básico, em especial como esse, a privatização, terceirização. Nós jamais vamos. Por quê? Porque São Paulo comprovou, né, no nosso parecer, nós fizemos um parecer contrário na Comissão de Meio Ambiente, de Agricultura e Meio Ambiente, em que ali nós colocamos algumas justificativas. São Paulo aumentou 400% o valor do serviço funerário em 22 cemitérios. O professor de Direito, o professor Igor Esporte, nos trouxe aqui que dos 22 cemitérios terceirizados, essa é a fala dele, de São Paulo, apenas dois apresentavam pregados na entrada de informações sobre gratuidade. Além disso, túmulos abertos, famílias de baixa renda levando mais de 2 dias para enterrar seus mortos. Tamanha burocracia. Para vocês terem uma ideia, a professora José estava lá e acompanhou, exigindo isenção de imposto de renda. Quem, no momento da morte, vai saber onde está um documento desse? Não existe. É desumano a forma como se conduz, né, a terceirização em muitos. Eu estou trazendo exemplo de São Paulo, mas tem outros exemplos aí que não caberia aqui no tempo. Túmulos abertos, enfim, né? Ele foi taxativo, né, dentro da especialidade dele, né, especialidade técnica, que não é passiva de privatização. E apresentou dados importantes ali, né? E eu trouxe, nós trouxemos dados da Folha de São Paulo, no nosso parecer contrário, 1.000 e pouquinho, alguma coisa assim, que tinham, que as pessoas teriam de pagar. Ele renovou esse valor, ele atualizou esse valor. Ele disse: professora, eu discordo dos números que vocês trouxeram, porque o menor valor é muito próximo de 2 mil, o maior valor 5 mil, e daí lógico que existem aí daí os, né, os valores é que as pessoas escolhem pagar. Mas perto de 2 mil para uma família de baixa renda, como o professor Marco Aurélio trouxe aqui em Ponta Grossa, 32% da nossa população vive com meio salário mínimo. Isso daí é dados do último censo. Ele nos trouxe essa questão. Então, não vai ter condições de pagar por um terreno, por um velório, por um caixão, né? Seja valor que for. Né? Então, e o projeto, ele não traz aí essa linha sobre gratuidade, manutenção de gratuidade. Eles citaram também a questão religiosa. Nós tivemos representantes religiosos de origem afro que fazem uso do cemitério, né, para cultuar os seus ancestrais, os seus mortos, né, para oferendas. E é uma grande preocupação, porque isso também não contempla o projeto. Né? Qual vai ser o espaço dessas pessoas? Qual vai ser o acesso dessas pessoas? Né? E sem falar também, né, muito bem explanado pelo professor Carlos Hugo, que é ambientalista, a questão da produção do necroxerume, né, pela putrefação dos corpos, isso daí é caríssimo. Como lucrar em cima disso? Quem é o único contribuinte? É a população. E a população que mais morre, infelizmente, é a população de baixa renda. Né? A população de baixa renda vai manter esse serviço? Porque a população que tem mais condições já está no serviço privado. Já tem o seu túmulo no cemitério privado. Então, quem usa via de regra, né, quem morre mais, infelizmente, é a população mais pobre. E como fazer esse serviço? Infelizmente, nós não tivemos um representante em especial do meio ambiente para nos dar essa explicação, né, de como que vai ser tratada essa questão ambiental. Porque a questão da putrefação dos corpos, ela é terrível em relação ao meio ambiente. Né? Ela polui e polui de uma maneira devastadora o meio ambiente. Como que vai ser tratado isso? E esses professores, né, esses doutores aí nos trouxeram essas questões e nos deram, né, como a professora José, como a vereadora José nos colocou aqui, nos deram uma certa tranquilidade em rejeitar, né, mais do que rejeitávamos esse projeto.
Uhum. Vereador Isaías Salustiano, o senhor e o vereador Mila, quando participaram aqui algumas semanas atrás falando desse assunto, se posicionaram a favor e apresentaram argumentos em relação a isso. Eu gostaria que o senhor se posicionasse agora, lógico que talvez o senhor tenha mudado de ideia ou não, em decorrência do que aconteceu, mas eu gostaria que o senhor se posicionasse em relação a que vantagens existiriam numa eventual privatização ou terceirização de cemitérios.
Então, né, eu infelizmente até peço desculpa para a Josi, porque eu não pude comparecer lá na audiência pública, vi alguma coisa pelas redes sociais, né, Josi, porque eu tinha um compromisso pessoal já anteriormente marcado, e eu normalmente gosto muito de participar, até para poder ouvir os técnicos, as pessoas que de fato têm conhecimento a respeito da matéria. Bom, né, em primeiro lugar, assim, a gente tem que analisar quais foram as justificativas que levaram o executivo a apresentar esse projeto de lei. Eu tenho já uma posição meio que firmada e tenho, assim, logicamente, as mesmas preocupações aqui apontadas tanto pela vereadora Josi como pela Josi, em relação à questão do custo do serviço, que me parece que é a coisa mais importante que tem que ser verificada, dada a vulnerabilidade que as pessoas têm. Primeiro, porque ninguém espera que nenhum ente querido venha a falecer. Segundo, porque as pessoas não têm condições econômicas e financeiras de guardar uma reserva financeira para poder fazer frente a essas despesas no momento mais triste da família, infelizmente. Basta a gente ver que a gente recebe inúmeros pedidos de ajuda, das coisas mais simples, até do próprio transporte para as pessoas. Mas a questão do serviço público municipal, quando se trata de cemitério e quando se trata dessa questão, a gente precisa entender que é um serviço público essencial, assim como é o transporte coletivo. Então ele está no rol taxativo dos serviços públicos essenciais, assim como também a energia elétrica, que é pelo Estado, e a água, né, e saneamento básico. Então, a justificativa do projeto, não precisa a gente se aprofundar muito para saber que a situação do jeito que está hoje nos nossos 20 cemitérios municipais não pode continuar. Vandalismo, falta inclusive da própria água no cemitério, a manutenção, a conservação e a limpeza dos cemitérios, e a dificuldade, inclusive, que o poder público tem demonstrado ao longo de muitos anos, não dessa gestão, de poder manter esses cemitérios em condições dignas. Acaso que as pessoas chegam lá, têm que roçar o mato em volta para conseguir chegar até no túmulo para poder fazer uso, para sepultar lá um ente querido. Então é muito triste ver a realidade que nós temos hoje no serviço, no cemitério da cidade de Ponta Grossa. Então, eu acredito que nesse ponto todos devem concordar que do jeito que está não pode continuar e que de fato não tem dignidade alguma hoje quando se trata dos cemitérios municipais. Do ponto de vista ambiental, é preciso frisar que nenhum dos 20 cemitérios tem licenciamento. Nenhum. Então, hoje, partimos da premissa que nenhum dos cemitérios hoje estariam aptos. Numa situação, é lógico que tem que levar em consideração que as pessoas precisam ser sepultadas, né? Não dá para... Mas se fosse levar ao pé da letra e aplicar o rigor da lei, todos os cemitérios deveriam ser interditados, porque nenhum deles estão aptos a funcionar. Então é um problema que não é de hoje. Isso se arrasta por gerações. Talvez seja porque essas questões, do ponto de vista político e do voto, não tenha muita relevância. A questão da verticalização, eu acho que é um ponto importante, porque se respeitado, logicamente, todos os critérios, e aí depende dos departamentos próprios a aprovarem no momento, acho importante, porque quanto mais verticalizar, menos espaço físico vai utilizar. E é também hoje uma situação precária, porque a gente não tem espaço para ampliar cemitérios. Precisa fazer uma otimização da utilização dos espaços que nós já temos. Então, eu sou assim, e é importante também frisar que o que nós estamos fazendo nesse momento é autorizar o Poder Executivo a terceirizar. Agora, de que modo será feita essa terceirização não é tratado no projeto de lei. Essa lei é uma lei autorizadora. Ela pode ser implementada ou pode, num segundo momento, não ser implementada. Me preocupou quando eu li no texto da lei, e aí eu até penso que do ponto de vista jurídico, vereadora Josi, foi um equívoco, quando fala em cessão. Cessionário e cedente. Cedente significa você ceder aquilo que você já tem. E cessionário é alguém receber aquilo que você está cedendo dentro de determinados critérios. Isso funciona muito bem na iniciativa particular. Mas para a iniciativa pública, do ponto de vista da iniciativa pública, a gente tem que falar em concessão. Conceder um serviço público essencial para que um determinado ente, um determinado particular, cumpridos os requisitos legais e estando de acordo com a legislação, ele possa cumprir aquele trabalho no lugar do município. A questão do custo, obviamente que eu vou falar em concessão porque eu entendo que é isso, não vou falar em cessão, porque o poder público não pode simplesmente ceder nada, ele tem que criar exemplo do próprio transporte coletivo, que ainda assim tem muito problema, que seria concessão. Num segundo momento, autorizou, o Poder Executivo vai fazer o trabalho dele lá e vai verificar a possibilidade e a viabilidade de implementar isso. O que que ocorre? A questão da vulnerabilidade, a questão das pessoas que não têm recurso para pagarem, elas precisam ser preservadas. Mas isso tem que ser tratado e deve ser tratado no momento futuro, lá na hora de preparar o edital, na hora de preparar o regulamento. Porque essa lei não é auto-aplicável. Ela vai depender de todo um estudo, de todo um trabalho para chegar num regulamento e para chegar numa situação em que, do ponto de vista social, possa acolher e possa resolver esse problema. Através da FASPG, por exemplo, que tem que ser atuante nesse caso, e daí a gente lamenta o fato deles não participarem, porque a gente sabe que hoje o Serviço Público Municipal ele tem lá um kit. A pessoa que está no CAD único, ela vai lá, faz uma entrevista com a assistente social e é liberado esse kit lá, que é a urna, enfim, para poder ser atendido. E o município arca com isso, os contribuintes arcam com isso. Tem que continuar arcando, tem que continuar pagando. O município tem que estar respaldado no regulamento. Então, aquelas pessoas que, de fato, têm vulnerabilidade social e dificuldade financeira, elas precisam pagar. Elas não podem pagar. O município tem que conceder isso. Então, vou citar um exemplo, vereadora Josi. A Lei de Impacto de Vizinhança, Lei 12.447, de 2015. Nós aprovamos essa lei em 2015. Ela só foi regulamentada em 2017, quase 2018. Quase 3 anos depois. E essa lei é uma lei importante para a cidade, que trata lá das medidas compensatórias e mitigatórias, que também, no caso de uma concessão dos cemitérios, tem que ter essa previsão da lei de impacto de vizinhança. Então, não é uma coisa assim que tem que ser tratada e que tem que ser resolvida a toque de caixa. Nesse aspecto, acho que foi muito feliz, acho que foi a vereadora Josi que pediu vista do processo, a gente concordou. Não é uma coisa que é simples de ser debatida. Eu acho que o projeto de lei, de fato, do jeito que veio, ele merece alguns ajustes. Agora, um problema muito sério é que o legislativo não vai participar desse regulamento. Ele autoriza o município a fazer, mas lá na frente, quando for apresentar o regulamento, né, é por decreto. E aí, por decreto, o legislativo não participa. Essa é uma preocupação. Talvez seria o caso de a gente pensar num mecanismo de fazer com que lá no momento oportuno a gente tivesse conhecimento prévio da minuta do contrato e do edital de licitação para anuir ou referendar isso. Então, assim, é uma situação bastante delicada, mas a gente tem que analisar o contexto daquilo que nós estamos vivendo hoje na cidade de Ponta Grossa. Do jeito que está, acho que todos concordam com a gente que não está bom. É preciso fazer muita coisa, a começar pela regularização dos licenciamentos ambientais que os nossos cemitérios não têm. É possível a gente devolver isso através do orçamento geral do município, alocando recurso e trabalhando essa infraestrutura para poder dar dignidade para essas famílias? Porque hoje está muito ruim, hoje está horrível, todos nós sabemos disso, não podemos tapar o sol com a peneira. Essa eu penso que foi a justificativa maior da prefeita ter encaminhado esse projeto de lei, solicitando autorização. Ou nós só temos duas alternativas, ou o Poder Executivo muda de muda de pensamento e diga assim, ó, eu vou investir nos nossos cemitérios e vamos resolver essa situação. E coloque recurso público e de fato resolva. Ou a segunda hipótese, que é essa que ela está pedindo autorização, ela possa terceirizar através de uma concessão a uma empresa privada.
Eu entendi a linha de raciocínio do senhor, vereador Isaías, mas o senhor mesmo coloca que o projeto de lei, da forma como foi encaminhado, é no mínimo falho. Né? Não seria o caso, por exemplo, da própria prefeitura tirar esse projeto da Câmara e encaminhar um outro que fosse mais claro e mais preciso?
Eu acredito que é uma hipótese. É uma hipótese que, inclusive, a gente pode até solicitar que isso seja feito. Agora, ela faz parte da discricionariedade do Poder Executivo de querer atender isso ou não. Ou, na verdade, também nós podemos fazer isso através do Legislativo. Se entender, e foi por isso que foi pedido vistas, para ver se dá para salvar o projeto fazendo esses ajustes, essas medidas. Né? Fazendo esses ajustes no texto original, criando ali emenda modificativa, enfim, travando de alguma forma para poder respaldar essa maior preocupação, que é o custo para as pessoas que não têm recurso lá na frente, no momento em que efetivamente essa lei possa ser implementada. Então, as duas hipóteses é possível, né? A primeira que já está nas nossas mãos para poder definir, e a segunda que é o próprio executivo retirar o projeto para fazer uma análise mais profunda, porque até onde eu sei, o executivo, antes de encaminhar o projeto, não fez nenhuma audiência pública. Então deveria ter feito um estudo mais aprofundado a respeito disso para poder viabilizar. Não me preocupa, vereadora, muito assim a comparação com outras metrópoles, no caso a cidade de São Paulo, porque a gente sabe que a realidade da cidade de São Paulo é muito diferente da nossa realidade aqui. E o fato deles terem, talvez seja importante a gente analisar o que houve de errado lá, para que a gente não cometa os mesmos erros aqui.
Eu preciso fazer uma observação que tem conexão direta com a história dos cemitérios, enfim, a história de relação da humanidade com o meio ambiente. Então, durante muito tempo, nós não sabíamos que determinadas ações poluíam o meio ambiente e causavam efeitos negativos. Houve durante muito tempo a crença de que o solo, a água, o ar, enfim, conseguiriam dar conta da emissão de gases e de líquidos que são lançados ao meio ambiente. A gente já sabe, faz pelo menos uns 50 anos, que não é assim que funciona, que existe um impacto e esse impacto é negativo. Pelo menos 50 anos a gente já sabe disso. No caso dos cemitérios, quase todos os cemitérios de Ponta Grossa tem mais de 50 anos, ou seja, eles são muito antigos. Né? E como são muito antigos, de novo, as pessoas não calculavam que o necrochorume seria, como eu posso dizer, prejudicial ao meio ambiente. E sim, os cemitérios municipais precisam passar por uma revisão nesse caso. Né? Eu me lembro que quando eu era repórter na TV Esplanada aqui, isso portanto faz muito tempo, eu fiz uma matéria na época com a chefe do IAP, não lembro o nome dela, e ela estava preocupada com cemitérios em Ponta Grossa, justamente por isso, vou citar um caso específico, a preocupação de pacientes oncológicos, né, que venham a falecer. Né? O correto é que eles sejam enterrados em caixões de chumbo, né, porque o necrochorume deles é radioativo, tem radiação ali, tem isótopos radioativos. Né? E eu sei que isso é um assunto muito delicado. Né? Meu pai morreu de câncer, então eu posso falar. Né? É lógico que é uma situação pesada, mas, enfim, alguém tem que tratar desse assunto. Acho que são vocês, os vereadores, que têm que tratar desse assunto. Né? Ou uma equipe técnica multidisciplinar muito boa. Né? Muito boa. Né? E aqui eu estou jogando alguns elementos para reflexão, para que a gente possa discutir esse assunto. Né? Existem empresas que tratam disso e que são especializadas e que fazem um bom serviço? Sim, temos. Né? Nós temos cemitérios particulares em Ponta Grossa que são muito bons, né? Que têm know-how, né? Mas tem um preço que eles cobram. Né? E eles têm que ter a margem de lucro, é uma empresa.
Sim.
Né? Então essa margem de lucro tem que ser respeitada. Mas são cemitérios particulares. Quem os procura sabe que vai pagar. E realmente, na hora do óbito, ninguém vai lembrar onde é que está a isenção do imposto de renda. ninguém vai localizar esse documento. Se é que fez a declaração de imposto de renda, né, porque a maioria das pessoas do Brasil é isenta, porque vivemos num país pobre, acho que não dá para esquecer disso. Né? Então, eu espero que vocês tratem dessas discussões com a devida profundidade. Uma preocupação aqui é válida, e foi levantada pelo vereador Isaías, né, e também por vocês em relação à questão do meio ambiente, inclusive lamentando a ausência do secretário de meio ambiente, o Sandro Bandeira, na audiência pública, e acho realmente que ele deveria ter ido. Né? Como que fica a gestão desses produtos, ou seja, né, esses líquidos que saem dos organismos que estão em decomposição nos cemitérios atuais? Vocês acham que a prefeitura deveria ter um plano para interagir nos cemitérios municipais? Lógico que também é interessante verificar se esses cemitérios estão numa área de solo arenoso, ou seja, se existe a possibilidade de contaminação do lençol freático, ou se estão numa área de solo argiloso e, portanto, esse risco não existe. Né? Isso também deveria ser levantado. Né? E não sei nem se é tão complicado assim fazer esse tipo de exame. O exame do solo tenho certeza que é fácil de fazer. Né? Acho que já existe, inclusive, mapeamento geológico em Ponta Grossa para isso. A Universidade Estadual de Ponta Grossa já tem isso feito. Enfim, eu gostaria que vocês tratassem um pouco dessas temáticas que eu acabei de levantar, começando pela análise dos cemitérios municipais, que realmente merecem atenção.
A nossa preocupação, quando o vereador Isaías coloca aqui, sobre a degradação dos cemitérios. Nós percebemos nos governos neoliberais como um todo que é um modus operandi. Nós não tivemos a presença da prefeita, não tivemos a presença do secretário de meio ambiente, mas tivemos presença de servidores lá. E os servidores nos colocam que falta enxada, falta vassoura, que falta dignidade, falta tudo. Né? Então é o precarizar mesmo, para justificar a privatização. Esse é o modus operandi. Vamos dizer que está ruim, vamos deixar ruim, para mostrarmos que está ruim, para a empresa privada assumir, seja qual for a forma de privatização. Tá? Então, não há análise do solo, não há... E tudo isso tem que partir do governo executivo, tem que partir do governo municipal. Então, o investimento em cemitério vai além do investimento em servidores, do investimento na parte de limpeza, na parte de encaminhamentos funerais. Né? E envolve essa questão, e nós temos profissionais gabaritadíssimos em Ponta Grossa que fariam esse trabalho até de graça, pelos seus projetos, a partir dos seus projetos, a partir dos seus estudos. E nós não vemos interesse do poder público. É mais fácil você transferir essa responsabilidade que não é sua, né? Uhum. deixar que ela seja sua, né? Para o poder privado. Então, nós ficamos muito preocupados, Ney, com a fragilidade jurídica desse PL. Porque quando o vereador nos coloca ali que nós, não somos nós que vamos regulamentar e que o projeto não precisa constar parte dessa regulamentação, né, que seria apenas, né, lá no momento de regulamentar, então nós estamos assinando um documento em branco para a prefeitura, para futuramente ela decidir se vai fazer o trato do solo, para ela decidir se vai entrar a questão da gratuidade. Então, a OAB, o Ministério Público, não puderam se fazer presente, mas mandaram pareceres, que deixam clara a fragilidade jurídica desse PL. E ali a OAB trouxe, inclusive, uma relação de questões que precisam constar para que se possamos começar a analisar o projeto, e que não constam. Então, a OAB e o Ministério Público deixando claro que a fragilidade jurídica, nós não podemos votar. Precisa ser retirado, e na opinião nossa, na nossa opinião, precisa ser investido, sim. Há tantos cargos comissionados que podem ser cortados nesse município para poder tratar de assuntos fundamentais, de setores fundamentais no nosso município. Porque é fundamental se tratar, o município cuidar da questão dos cemitérios, da questão dos funerais. Não se discute. Nós terminamos a nossa audiência com todos os técnicos e todas as pessoas presentes, deixando claro que não é passível de privatização. É retirar e vamos discutir, vamos debater um plano para melhorarmos. Eu concordo que realmente, do jeito que está, vereador, não dá. Mas nós temos que entender também esse modus operandi. De sucatear para justificar a privatização.
Veja, Ney, você tocou num ponto importante. Eu não sei a idade do cemitério, mas com certeza mais de meio século.
Não, com certeza.
Então, veja, essa é uma situação que não vem de hoje. Uma situação que não vem de hoje. Que não tem investimento, a gente sabe. Essas questões relacionadas a estudo de solo, tudo, todas essas questões são relacionadas a licenciamento ambiental. Que nunca teve. Não é que hoje não tem, nunca teve. Então, esse modus operandi que a vereadora se refere vai de vários governos, hein? De vários governos. Então, está na hora realmente de mudar. E nesse aspecto, acho que o projeto foi importante para trazer à tona esse debate. Então, nesse aspecto, se o projeto é frágil do ponto de vista jurídico e precisa ser melhorado o texto, colocado algumas travas, inclusive essa preocupação em relação ao regulamento, eu acabei de dizer isso com outras palavras, né?
Ney, a verdade é que eu analiso que com essas fortes chuvas que nós tivemos, né, recentemente, o cemitério lá de Uvaia acabou ficando praticamente submerso, né? E aí o Ministério Público passou a cobrar providências da prefeitura. E eu imagino, assim, estou falando hoje como vereadora de oposição, que a prefeitura, para se livrar das buchas dos nossos cemitérios hoje, que nós sabemos a situação que está hoje, porque não dão condições de trabalho para o nosso servidor. Inclusive, nós temos 8 servidores para cuidar de 20 cemitérios. 8 servidores.
Apenas 8.
8 pessoas para cuidar de 20 cemitérios. Então, o que é mais fácil? Vamos terceirizar. Vamos jogar para iniciativa privada. E eu quero falar aqui rapidamente que eu fiz meu gabinete fez um levantamento utilizando o valor de cemitérios particulares aqui do nosso município, que seria uma taxa de manutenção, onde se cobra R$ 400 por ano na manutenção se você tiver uma lápide aqui num cemitério particular. No município de Ponta Grossa, nós temos 26 mil lápides. A um custo de R$ 400, seria um lucro, né? Aí um recolhimento de R$ 8 milhões. Então, realmente, é um negócio lucrativo, Ney. Né? A gente fez com base no cemitério São José cobrando um pouquinho mais, no Vicentino menos, né? Então, daria em torno de R$ 8 milhões por ano, apenas nessa taxa de manutenção, sem contar a taxa de abertura, né, do túmulo em caso de falecimento. Então, realmente é um negócio muito bom, né, para quem for vencer essa licitação. A prefeitura poderia, como disse ali o vereador Isaías, está preocupado nessa questão dos recursos. Eu também. Eu acho que a prefeitura poderia criar um fundo funerário. Porque o dinheiro que se arrecada hoje no serviço funerário vai pro caixa mil, né? Caixa mil da prefeitura. Uhum. Então, o dinheiro que é arrecadado dentro do serviço funerário poderia ser investido dentro dos nossos cemitérios.
Uhum. Ou seja, criar um,
né,
fundo...
Criar um fundo funerário.
Vereadora, você tocou num ponto importante. Eu penso, vereadora Josi, que talvez a primeira providência que nós possamos tomar em relação a essa questão é mudar o texto da lei, fazendo uma emenda aditiva, colocando que essa autorização seja apenas para a contratação de uma empresa para fazer a manutenção dos cemitérios e o licenciamento ambiental. Que eu acho que é o que está mais trazendo prejuízo hoje para a coletividade em geral, para as pessoas, porque a gente sabe que, como vocês todos já reconheceram e concordaram comigo, não pode ser diferente, porque é verdade, é uma situação que vem de muito tempo, e que essa provocação através desse projeto é importante para que traga à tona a situação, para que a gente possa resolver. Eu acho que uma emenda modificativa ou aditiva no texto da lei, nós podemos trabalhar em conjunto, confeccionar ela, dizendo assim, ó, nós vamos autorizar primeiro que o município possa fazer uma contratação de uma empresa especializada para fazer o licenciamento ambiental. Porque eu acredito que seja uma questão... Acredito não. É uma questão eminentemente técnica, que demanda um conhecimento, que vai implicar, inclusive, em contratações de geólogos e tal, e que nós não temos hoje no quadro da nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pessoas qualificadas ou com a condição técnica de fazer isso. Eu acho que se nós começarmos por aí, nós já vamos resolver uma grande parte do problema. E a outra situação, Ney, é que talvez se não chegarmos a um consenso em relação a consertar esse projeto, delimitando aquilo que será concedido ou, enfim, terceirizado, terceirizar a questão da... Primeiro passo, terceirizar a contratação do licenciamento ambiental dos 20 cemitérios, ou de um primeiro lote, um segundo lote, dependendo da relevância de cada um. E a outra situação, e aí eu posso até me comprometer a conversar com o executivo, se nós entendermos que não há possibilidade, vereadora Josi, de fazer esse ajuste, colocando essas travas e resolvendo essas questões dúbias que tem dentro do projeto, para poder dar essa segurança jurídica de nós teremos lá na frente um regulamento que vai, de fato, atender o interesse da população de Ponta Grossa, pedir para o executivo retirar o projeto. Retirar sem deixar de lado, naturalmente, essa questão que eu penso que é importante demais. Nós não podemos deixar a população da maneira como está. Então, e nesse aspecto, eu até quero parabenizar o prefeito, porque ele teve a coragem de mandar o projeto para estabelecer o debate. Porque se não vem o projeto, nós estaríamos hoje recebendo as reclamações das pessoas e sem tomar nenhuma providência efetiva. Essa que é a verdade.
Eu acabei de receber uma mensagem da prefeita Elizabeth Schmidt, que nos ouve nesse momento, né? E a prefeita disse o seguinte: já solicitei a retirada do projeto de lei. Confuso e dúbio. Não reflete o que queremos fazer. Prefeita, caso a senhora esteja nos ouvindo e queira mandar uma mensagem aqui para a gente, explicando mais ou menos qual é o objetivo, fique à vontade. Então, a prefeita
sensata,
já disse,
né? Sensata, é. Prefeita, porque realmente o texto é muito confuso, foi analisado não por nós. Como eu disse, a gente não era contrário ao projeto, a gente queria entender o que era o projeto, porque era muito confuso. Né? Tanto é que, como a gente disse, os órgãos como o OAB fizeram esse parecer falando em relação ao texto, né? O EPG também se manifestando. Então, acredito que tenha sido a atitude mais sensata da prefeita nesse momento.
É, até com todo o respeito, vereador Isaías, não é digno de aplausos, né? Ter enviado, de forma alguma, não achei corajoso. Achei, nesse momento, foi muito bom ela ter dado esse passo atrás, porque é um projeto esvaziado e não tem nada de louvável em nós votarmos um projeto que não tenha, que tenha ambiguidades, né? E questões aí que possam futuramente trazer grandes transtornos para a população. Agradecemos aí o bom senso nesse
Josi,
momento.
Eu estava lendo aqui agora o texto e eu verifiquei, inclusive, que não foi a prefeita que assinou, foi o Saulo.
O Saulo, né? É.
Então, talvez, só para fazer esse registro.
Uhum. A prefeita mandou mais uma mensagem, ela disse: olha, eu só quero fazer uma contratação para manutenção de cemitérios e para obter as licenças também. Então, esse é o objetivo da prefeita. Prefeito, obrigado pela sua participação, estamos sempre à sua disposição. Assim como estamos à disposição de todos os vereadores. Eu queria que vocês, inclusive, levassem esse recado para a Câmara Municipal. A CBN gosta muito de participar dos assuntos políticos da cidade. E estamos abertos à Câmara Municipal, a todos os vereadores, indistintamente, com seus projetos de lei, com suas iniciativas. Gostamos de ouvir a política municipal, porque política se faz assim, conversando com a população, né, professora? Né?
Exatamente.
Eu gostaria também de fazer uma sugestão aqui, quando vocês falam das licenças ambientais, mas eu não sei se isso é juridicamente possível, um termo de cooperação com a EPG. A EPG tem todos os quadros necessários, até onde eu saiba, né? E eu respeito muito os profissionais da Universidade Estadual de Ponta Grossa nesse sentido. A prefeita manda abraços a todos. Então, eu gostaria, um abraço para a senhora também, prefeita. Eu gostaria muito que, sinceramente, a Câmara Municipal analisasse isso com carinho, a possibilidade de um convênio, quem sabe, né, com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Duvido que o reitor Miguel Sanches Neto não se ponha pronta à disposição para tentar resolver um problema que é tão grave.
Com certeza.
Um outro assunto que deve ser levado em consideração, e a vereadora Josi mencionou isso, as religiões de matriz afro-brasileira usam cemitérios para rituais, todos com muito respeito. né? Porque os cemitérios são sagrados para quase todas as religiões, eu acredito, mas para as religiões de matriz afro é muito mais. Então vocês devem também resguardar os direitos religiosos dessas pessoas. Então elas fazem o quê? Orações, né? Entregam algumas oferendas, né? Enfim, acendem velas. Aquilo que os católicos também já fazem, acendendo velas, né? Então, as oferendas elas devem ser respeitadas. Lógico que a limpeza dos cemitérios também deve ser uma preocupação, né? A manutenção com a limpeza do cemitério também. Então, fez a oferenda, apareça lá depois para recolher a oferenda, né? Então, existem situações que precisam ser respeitadas. Mas, assim, as religiões de matriz africana também devem ser, como eu posso dizer, contempladas nesse processo, né? Bem como a demonstração de fé dos próprios católicos, que gostam muito de acender velas e já têm o Cruzeiro das Almas para fazer isso. Mas acredito, senhoras, senhor Isaías, que esses aspectos religiosos também devem ser contemplados nessa discussão.
Sim, na audiência pública foi amplamente debatido sobre essa questão, e realmente os terreiros estão muito preocupados, porque afinal de contas, né, deixa de ser um espaço público.
Até era uma dúvida, né, dos terreiros com relação a nós poderemos acender velas, né? Acender as nossas velas, poderemos fazer as nossas giras, porque hoje, até quem me contou foi o pai Rafael do Terreiro Caboclos da Lei, que quando eles querem fazer uma gira no cemitério, pede-se autorização à prefeitura, né? Não são muitas feitas, né? Mas que quando se há essa necessidade, se pede autorização à prefeitura. E não deveria também ter que se pedir uma autorização, né, para
até porque
pra poder exercer a sua
pedem, né?
Religiosidade, exatamente.
E tem que analisar que essa é uma questão já respaldada na Constituição Federal. Qualquer lei que vier em sentido contrário, ela é incondicional e, portanto, tem que ser retirada do ordenamento. Nós não podemos votar nada que seja contra esse tipo de situação. Agora, a regra é importante, vereadora, porque até para usar uma praça pública, para fechar uma rua, que são logradores públicos, precisa ter uma regra, porque já pensou se de repente resolve com todo mundo ir ao mesmo tempo?
Eu sou favorável a regras, mas a todos.
Exato.
A todas as religiões.
Sim,
não apenas a uma delas, né?
Eu acredito que são questões que devem ser analisadas, então, pela Câmara Municipal. Eu coloquei aqui alguns elementos de ponderação, né? Mas eu preciso parabenizar, né, a professora Josi e a vereadora Josi Canto, né, pela preocupação, né, em fazer a audiência pública, né? E quero, de novo, parabenizar o espírito público do vereador Isaías, que nunca se furta a vir um convite aqui, porque é sábado de manhã, né, gente? Normalmente o pessoal está de folga, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui. As considerações finais, por favor, né? Começando com o vereador Isaías, daí eu passo para as damas.
Ney, é importante aqui, quero mais uma vez agradecer o espaço e parabenizar pela disponibilidade, né, aí da direção do Roberto Mongruel, de poder abrir esse espaço importante para o debate. Saímos aqui já com uma notícia boa, né? Que a prefeita vai retirar o projeto. Então isso é importante. Mas ainda com uma preocupação da situação como está, não pode continuar. Né? E ela já demonstrou essa preocupação, tenho certeza que não vai ficar por aí, que agora nós vamos tomar as providências no sentido também de colaborar com o executivo para que a coisa realmente possa acontecer. Isso demanda investimento público, mas justamente numa área muito sensível para toda a população de Ponta Grossa, para todos nós, né? Então é importante esse debate. E estou feliz hoje porque já saímos daqui com uma notícia boa, né?
Vereadora Josi Canto?
Realmente, é uma notícia muito boa, né? A gente trabalhou aí os últimos 15 dias incansavelmente, né, para realizar essa audiência pública. E que bom, né, que tivemos um resultado positivo e que, como disse o vereador Isaías, ainda há preocupação em relação à situação atual dos nossos cemitérios, né? Agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui, o Ney sempre nos convidando, então muito obrigada, Ney, um bom dia a todos.
Vereadora Josi?
Isso mesmo, hoje podemos folgar mais tranquilos, né? Porque realmente duas ideias importantes aqui, que nós temos que sair já com elas bem, né? Seria o fundo, sugerido aqui pela vereadora Josi, né? O fundo funerário, né? Muito precisamos analisar essa questão para que haja esse fundo. E o convênio com a UEPG, que eu tenho certeza que o reitor nos furtará a esse convite, porque há muito estudo acerca de Ponta Grossa, né, como o professor Igor colocou, que precisa ser trazido para Ponta Grossa. Ele agradeceu incansavelmente o convite, né, todos os professores, porque para a UEPG isso daí é importante, é estar junto, né, é levar a academia para a população. Né? Então, também quero agradecer o convite, foi mesmo sendo sábado de manhã, não tem problema, estamos aqui, e essa conquista realmente nos dá um respiro. Né? Logicamente que muito há que ser feito, né, a questão desse fundo, mas nós já saímos aqui com a tranquilidade de que esse projeto de lei, esvaziado do jeito que estava, ambíguo da forma como estava, não vai para a nossa apreciação. Obrigada pelo convite mais uma vez, Ney.
E, professora, eu acho a iniciativa de um mandato coletivo muito interessante. Né? Eu já conversei com o Stefaniak, que faz parte do mandato coletivo, né? E acho que a gente poderia fazer uma hora um programa falando dessa experiência de vocês, como tem sido. Né?
Ótima experiência. Ótima. Nesse momento, nós estamos em 3 agendas.
É uma das vantagens, né? Eles conseguem se multiplicar.
Nós estamos em 3 agendas, né?
Em horários distintos.
Então, né? Isso daí já faz toda a diferença. Obrigada, Ney.
Então, finalizamos o programa por aqui. Meu nome é Ney Herman, comigo na técnica Marcos Andrade, o homem por trás da lenda. Temos também na direção de jornalismo Luciana Brick e direção da rádio CBN Roberto Mongruel. Vamos para um breve intervalo. Vamos continuar excepcionalmente hoje o programa do meio-dia, meio-dia e meia com uma outra entrevista. Voltamos em instantes.